Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas. E em múltiplas telas no mundo todo por meio do UOL e das nossas plataformas digitais. O nosso entrevistado desta noite é um dos formuladores do Plano Real e sempre foi incluído no time dos economistas liberais da escola ortodoxa. Mas ele não se acomodou e, nos últimos anos, tem desafiado os conceitos hegemônicos da macroeconomia, como a obsessão pelo controle fiscal e as leis clássicas, usadas para prever ou explicar as relações entre moeda, inflação, juros e crescimento. Suas reflexões sobre esses assuntos foram sintetizadas numa série de ensaios, que deram origem ao seu mais recente livro, Consenso e Contrassenso por uma Economia Não Dogmática, lançado em 2020. Ele defende o fim do teto de gastos, o investimento público como uma forma de colocar o país no trilho do crescimento e a agenda econômica da tecnologia, educação e foco no social para colocar o Brasil no século XXI. Todos esses temas que são tabus no mainstream dos economistas. Para analisar o momento pelo qual passa o Brasil e as respostas do governo Bolsonaro para todas essas questões, está no centro virtual do Roda Viva nesta noite, diretamente da França, o economista André Lara Rezende.
Doutor em Economia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, ele foi diretor do Banco Central e presidente do BNDES. Entre 1993 e 94, fez parte da equipe que elaborou o Plano Real, a medida mais efetiva para controle da inflação já adotada no país. Também integrou o conselho de diversas empresas do setor industrial e financeiro. Na carreira acadêmica, foi professor no Departamento de Economia da PUC-Rio e pesquisador no St. Anthony's College, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.
Para entrevistar o André Lara Rezende, nós convidamos Alex Ribeiro, repórter especial do jornal Valor Econômico, Flávia Barbosa, editora executiva do jornal O Globo, João Vilaverde, jornalista, escritor e professor da FGV São Paulo, Pedro Menezes, economista, fundador do Mercado Popular e colunista da Gazeta do Povo e da revista InfoMoney, e Raquel Landim, analista de economia da CNN Brasil. Boa noite, André. Muito obrigada por estar aqui conosco, aceitar o nosso convite para essa entrevista num momento aí de grandes questões envolvendo a economia. Eu queria começar te perguntando sobre essa guinada que eu descrevi no início do programa. Queria que você explicasse, à luz dessa teoria econômica que você defende e preconiza hoje, como você vê a política econômica desenvolvida pelo ministro Paulo Guedes no governo Bolsonaro? Quão longe a gente está no Brasil dessas teses mais modernas do que você chama e que outros economistas chamam da teoria monetária moderna?
Boa noite, Vera. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Roda Viva. Eu acho que eu estive no Roda Viva há 20 e tantos anos atrás.
Verdade.
E, por acaso, como o programa continua na internet, eu revi há pouco tempo. E a verdade é que eu acho que as minhas ideias mudaram, mas acho que a minha aparência mudou mais do que as minhas ideias. Então, a questão da sua pergunta não é que tem uma teoria... Há muitos anos, já algumas décadas, desde o final dos anos 90, meados dos anos 90, do século passado, século 20, que houve uma revisão. Não sou eu quem fiz essa revisão vem sendo feita por muitos macroeconomistas, do entendimento sobre a política monetária. E abandonou-se conceitualmente aquilo que era a estrutura central da teoria monetária ensinada no século XX, que era a teoria quantitativa da moeda, que vinculava a inflação à emissão de moeda. Isso foi questionado logicamente, primeiro porque os bancos centrais, ao contrário do que pressupunham a teoria, não controlam a base monetária, a moeda, mas sim a taxa de juros, o instrumento do Banco Central é a taxa de juros. Isso então ficou muito claro nos anos 90, já estava definido. E depois, com o experimento do quantitative easing, desse afrouxamento quantitativo, nome horrível, quer dizer, de uma expansão de liquidez que os bancos centrais fizeram depois da grande crise financeira de 2007, 2008, com uma expansão de multiplicando as bases monetárias por fatores de 10, 15 vezes, e a inflação, não teve nenhuma inflação, ao contrário, as economias continuaram beirando a deflação, perigosamente a deflação, durante todos esses 10, mais de 10 anos desde então. E agora repetiu-se esse experimento com o Covid e a inflação continua baixa, agora um pouquinho mais alta por outras razões. Isso, então, ficou evidente que, além de logicamente errada, estava empiricamente falsificada a tese de que emissão de moeda tem a ver com inflação. Inflação tem outros determinantes. Agora, fazendo um pouquinho mais longo, me estendendo um pouquinho mais só nessa sua primeira pergunta, eu acho que essa revisão vem sendo feita gradualmente pelos macroeconomistas. Isso foi o centro do equívoco sobre a teoria monetária, é que a teoria monetária foi toda feita com base numa moeda mercadoria, na moeda lastreada em ouro ou prata, metálico. Moeda que tinha um valor intrínseco em si. E a moeda moderna, a moeda contemporânea, é uma moeda puramente fiduciária. Ela não tem lastro. A moeda é simplesmente uma unidade de conta, uma unidade contábil na economia. E toda a teoria baseada na moeda mercadoria está falsificada e equivocada. Então, a moeda tem outra razão. Agora, este é a primeira parte conceitual da sua pergunta. A segunda tem a ver com como é que está sendo implementada a política macroeconômica do governo Bolsonaro hoje, com o ministro Paulo Guedes. É uma questão diferente. Claramente, o presidente Bolsonaro foi eleito com o Paulo Guedes, dando a ele uma espécie de credibilidade de um programa liberal clássico. Sim. O Paulo Guedes é formado na Universidade de Chicago, que é a alma mater do neoliberalismo, desse liberalismo laissez-faireista, acreditar que tudo se resolve na sociedade, na economia e na sociedade, simplesmente reduzindo ao máximo a intervenção do Estado e o Estado e permitindo que o mercado, esta entidade o setor privado e o mercado definam e reduzam com confiança, serão capazes de tudo, de investir e fazer a economia crescer, desenvolver, aumentar o bem-estar, reduzir as desigualdades e tudo, basicamente como uma questão de um investimento. Basta que haja redução do Estado, equilíbrio orçamentário, fiscal orçamentário, para que a confiança do setor privado aumente, os investimentos sejam feitos e, com isso, tudo estará bem. O que é um brutal equívoco.
Certo. Vamos, então, dissecando esses aspectos ao longo do programa, por favor, Raquel.
André, vou pegar carona, então, nessa última parte da sua resposta. Você criticou a postura do ministro Paulo Guedes de achar que o Estado tem que ser cada vez menor, o que se chama até de Estado mínimo. Na sua avaliação, então, qual é o papel do Estado?
O papel do Estado é fundamental, Raquel. O Estado, ao contrário do que se pretende, esse liberalismo meio primário, primitivo, não existe mercado sem Estado. O Estado é quem define e organiza o Estado. E, de certa forma, para voltarmos ao tema da moeda, hoje todos os historiadores e antropólogos mostram claramente que a origem da moeda é o Estado. É o Estado, o Estado organizado e que funciona como o organizador da contabilidade do país e a unidade de conta do país é a moeda nacional. não existe. Todos os estudos antropológicos mostram claramente que não há moeda quando não há Estado. E não há mercado quando não há moeda. Logo, não há mercado quando não há Estado. Claramente, o que você tem quando você... Aí a história mostra isso. Um exemplo, menciono nesse meu último livro, é o caso da Inglaterra, onde a história... Porque a história da teoria monetária é muito vinculada à história da Inglaterra. E na Inglaterra, até enquanto tinha o Império Romano, circulavam as moedas romanas. Quando o Império Romano se desorganizou, lá pelo século IV, V, as moedas romanas começaram a desaparecer. Como não havia um poder central na Inglaterra, o que aconteceu foi que a moeda desapareceu, os mercados desapareceram. E a economia inglesa se regrediu para uma economia quase de autossuficiência, com um mínimo de trocas. Simples, só quando passou a haver uma reorganização do poder central, você passou a ter um Estado mais forte, saindo do feudalismo do século XVII, século XVI, século XVII, é que você começou a ter de volta a moeda e mercado. Então, claramente, a moeda não é uma geração espontânea dos mercados, como se sustentou durante muito tempo nas universidades, nos cursos de economia. Mas, ao contrário, a moeda é uma criação do Estado, que é a tese do economista alemão George Knapp, com a ideia de que moeda, o cartalismo, como chama, que é a ideia, a moeda só existe quando existe um poder central.
Certo. Flávia, por favor.
André, no cerne do debate que você levantou, está a ideia de que o Brasil foi, como os juros altos têm sido utilizados para trazer a inflação para um nível mais aceitável, a gente no Brasil vem operando juros em níveis muito altos para alcançar esse objetivo, sacrificando ao longo do tempo atividade econômica e o que bate no bolso das pessoas, que é emprego e renda com essa política. E a gente também teria acabado colhendo um endividamento público muito elevado, dada a indexação da dívida. As pessoas gostam de saber praticamente onde nós erramos, olhando para trás retrospectivamente, sendo aqui engenheiro de obra feita mesmo, mas só assim que a gente, né, pode dar uso à análise, aprender com o passado, em que momentos nós mais erramos na aplicação dos juros, onde começou a ficar errado e a gente começou a insistir no erro e o que a gente colheu disso?
Flávia, claramente a taxa de juros no Brasil parece ter ficado excessivamente alto, sobretudo desde a estabilização da inflação, desde o real, do sucesso do real da estabilização da inflação. Num primeiro momento, logo quando se lançou o real e o real passou a ser a moeda do país, a moeda nacional, fazia um certo sentido manter a taxa de juros muito alta, porque, de certa forma, esta é uma tentativa de, era o que poderia chamar, uma espécie de que ancorava as expectativas e permitia que você não tivesse uma desvalorização do câmbio, que poderia sugerir a ideia de que o programa não fosse ter sucesso, não fosse bem sucedido. Simplesmente, nós, em algum momento, mantivemos uma taxa de juros alta, muito alta, excessivamente alta, durante esses 20 e tantos anos desde o real, até muito recentemente. Então, 25, 26 anos de taxa de juros altíssima. A lógica por trás da taxa de juros alta é de que o Banco Central, o instrumento do Banco Central é a taxa de juros. E a taxa de juros, quando você eleva a taxa de juros, você reduz a demanda agregada. Ao reduzir a demanda agregada, você cria uma espécie de espaço entre excesso de oferta na economia, desemprego, e isso controla a inflação e elevação dos preços. Isso é uma tese relativamente simplória, de que você vê a inflação como sempre uma inflação de demanda, quando a inflação tem muitos outros elementos. Inflação é uma questão de custos, choques de oferta e, sobretudo, de expectativas. E A coisa curiosa, ou mais importante, é que os mesmos economistas que defendem uma política de taxa de juros alta, como agora, estão defendendo o mercado, estão defendendo que o Banco Central está subindo e deve continuar a subir a taxa de juros, a taxa básica de juros. Agora, a taxa básica de juros determina diretamente o custo da dívida pública. Como eu tenho dito, hoje, com a dívida pública em 90% do PIB, uma elevação da taxa de juros de 1,75 para 5,75, o mercado está falando em 6,5%, no mínimo, o prefeito às vezes fala que tem 8%. São 4% de elevação no ano. 4% de 90% do PIB, tá? São 3,6% do PIB. Isto é o equivalente a toda a ajuda emergencial que foi dada no ano passado, nas circunstâncias dramáticas da epidemia, e que exigiu uma emenda constitucional para ser feita. Agora, compare e veja se é razoável que o Banco Central possa elevar, por determinação própria, a taxa de juros e impor um custo fiscal equivalente a toda a ajuda emergencial do ano passado. E se quiser mais um exemplo, há mais do dobro da taxa de investimento do setor público nos últimos anos, anual nos últimos anos. Ou seja, é uma excrescência, para não dizer um absurdo.
Pergunta agora é do Pedro Menezes. Pedro, por favor.
André, primeiramente é uma honra aqui estar conversando com vocês e ter acompanhado os meus colegas de bancada, alguns dos grandes nomes do jornalismo econômico brasileiro. E, ultimamente, nos seus escritos, muita gente trata como alguém que está negando inteiramente a existência de uma restrição fiscal, mas quando a gente vai olhar ali mais perto, na prática você coloca, inclusive, grande ênfase na importância das expectativas dos agentes sobre a credibilidade das contas públicas, né, da situação do governo, da solvência do governo. Essas expectativas teriam uma grande importância para a economia se manter estável e para a gente ter um equilíbrio econômico razoável. Eu queria te perguntar como, claro, se eu te perguntar que você defende estímulo fiscal e defende também que a expectativa de solvência do Estado tem que ser combinadas, como a gente vai combinar isso? Como é que a gente vai estimular a economia com os gastos públicos e, ao mesmo tempo, impedir que as pessoas vejam a solvência do Estado como uma questão sob risco?
Pedro, essa pergunta é muito boa, porque é muito relevante. A crítica, quando se faz a crítica a essa defesa de uma política neoliberal radical e, como me parece, primitiva, em que procura atar a mão dos Estados e do Estado e defender que o único objetivo da boa política econômica é equilibrar as contas públicas em qualquer circunstância e a qualquer preço, a crítica passa a ser: você está defendendo uma irresponsabilidade, a ideia de que não existem limites para o setor, para o Estado, que o Estado pode fazer, o que é rigorosamente falso. Perfeito? O Estado não pode tudo. E o Estado deve ser competente e responsável. O que está errado é definir responsabilidade fiscal simplesmente como equilíbrio orçamentário em qualquer circunstância e a qualquer custo. Claramente, não é à toa que sempre houve ao longo da história uma preocupação de limitar os excessos dos Estados daqueles que são os donos do poder, do príncipe, da autoridade central. Por isso mesmo, a teoria monetária sempre foi desenhada para restringir, de certa forma, a emissão de crédito que o Estado pode fazer. O Estado tem sempre a possibilidade, quando ele emite moeda plenamente fiduciária, de criar poder de compra. Então, o Estado é muito poderoso. Como restringir o Estado para que ele faça isso para o bem da sociedade e de acordo com as opções da sociedade, democrática da sociedade? Esta é a grande questão de responsabilidade fiscal. E não este equívoco de imaginar que o Estado, mesmo quando você tem desemprego, como nós temos hoje no Brasil, perto de 14% aberto, muito provavelmente 20% de desemprego, quando você tem capacidade ociosa, quando o país tem uma infraestrutura completamente deteriorada, quando há uma evidente insuficiência de bens públicos, aqueles bens que só podem ser ofertados, supridos pela ação do Estado, como segurança, perfeito? Educação básica, saúde. questões do ambiental, essas questões que são bens públicos e devem, só têm como ser supridas pelos Estados, precisam que o Estado dirija e faça esses investimentos corretos nisso. Isso não quer dizer que o Estado pode tudo. Então, o Estado deve ter um programa de longo prazo, perfeito, com esses investimentos, e a velocidade de execução desses investimentos deve ser feita à medida que haja espaço na economia para isso. Se assim for feito, isto, ao invés de competir com o investimento privado, como se faz o crowding out, que se fala no jargão dos economistas, perfeito? Ao contrário, isto funciona como estimulador dos investimentos privados. Os investimentos privados passam a ser complementares ao investimento público.
Certo.
Para terminar, o que eu acho, o Estado deve ser o mais eficiente e o menos caro possível, a favor do cidadão. Por isso, é até bom que gastos correntes do Estado sejam integralmente cobertos por receitas tributárias. Agora, os investimentos e gastos emergenciais devem estar fora deste limite, deste teto. Devem ser baseados numa outra lógica, numa lógica de longo prazo, de retorno dos investimentos e da capacidade da economia de suprir oferecer essa oferta sem impressionar a demanda e o desequilíbrio externo. Então, a lógica a responsabilidade fiscal é muito importante, sempre. Mas a lógica precisa ser baseada no entendimento correto do que é, quais são as limitações do Estado e como obrigar o Estado a ser eficiente a favor do bem-estar, do aumento da produtividade e servindo e oferecendo os bens públicos que o Estado tem que oferecer necessariamente.
Alex, por favor.
André, durante o final de semana eu conversei com vários dos seus amigos economistas ortodoxos, né? A boa notícia é que eles são todos seus amigos, que acham uma pessoa inteligente, que elogiam a sua contribuição para acabar com a hiperinflação aqui no Brasil, mas eles estão muito bravos com você. Estão bravos pelas teses que você tem defendido, como a tese de que o governo tem espaço para gastar mais, pelo menos mais espaço do que eles acreditavam que o governo teria antes dessas teses que o senhor está levantando aí. Aí eu quero trazer uma metáfora que o senhor fez alguns anos atrás. O senhor descrevendo aquela situação do Plano Cruzado em 1986, quando foi a equipe de economistas lá para conversar com o presidente Sarney, para aconselhar. Aí tinha o grupo que o senhor chama de urubus e tinha o grupo de canarinhos. O senhor, naquela época, foi urubu. O senhor alertou o presidente Sarney dos riscos e que aquilo ia levar ao colapso do Plano Cruzado, como aconteceu de fato. Hoje em dia, o senhor se considera ainda um urubu?
Como sempre, o que importa são as circunstâncias. Você tem que entender o momento. Como eu disse, o Estado não pode tudo em quaisquer circunstâncias. No Plano Cruzado, houve muitos erros no Plano Cruzado, perfeito? Não foi, mas, claramente, nós subestimamos, os economistas que participaram do Plano Cruzado, subestimamos o déficit público naquele momento. E eu, que era diretor de política monetária na época do Banco Central, na época chamava dívida pública e mercado aberto, vi claramente que havia uma expansão extraordinária. Eu, inclusive, criei dentro do Banco Central a ideia de medir o déficit público abaixo da linha, até ver como é que era por necessidade de financiamento. E ficou evidente que ele era muito maior do que parecia, do que as contas oficiais indicavam. Então, não é verdade, e como você tinha acoplado a um congelamento e uma euforia que deu na economia, com a sensação de que tínhamos vencido a inflação do Plano Cruzado, aquilo gerou uma expansão de demanda extraordinária. E o tão só o setor privado, com o próprio governo, passou a achar que tinha vencido a inflação e que poderia, então, fazer voltar a ser, de certa forma, expansionista, sobreposto a um congelamento, que nós fomos muito contra os economistas naquela época. E isso levou a uma situação que nós sabemos onde foi. Claramente, naquele momento, na discussão com os políticos, com o presidente Sarney, era a posição, era evidente que a posição de urubu era correta. era muito importante reorganizar as contas públicas. Agora, isso não tem nada a ver com a situação brasileira de hoje, completamente diferente.
Mas seus amigos estão te chamando de canarinho.
Pode me chamar do que eles quiserem, prefeito. Agora, amigos, são amigos, 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 alguns continuam amigos, outros não, porque eles perderam a esportiva e resolveram nem mais discutir comigo, conversar comigo. Quando você não tem argumento, você deixa de argumentar. Perfeito? Esse aqui é o ponto.
Certo, com isso, entre aves, terminamos o primeiro bloco. Voltamos já já para mais um bloco da entrevista com André Lara Rezende, a pergunta do João Vilaverde. Até já. Estamos de volta com o Roda Viva com o economista André Lara Rezende e a pergunta agora é do João Vilaverde. João, por favor.
André, boa noite. André, enquanto a gente está tendo o nosso papo aqui, literalmente junho de 2021, o governo do Japão, ele já está na prática sendo o primeiro governo que põe em prática a teoria que você vem advogando nos últimos anos. A dívida pública do Japão bateu 260% do PIB no ano que terminou agora. E o primeiro-ministro japonês já falou que ele não espera em pelo menos 10 anos, e ênfase no pelo menos, aumentar imposto sobre consumo. Ou seja, ele não espera financiar essa dívida pública com arrecadação e nem vê problema dela continuar aumentando. A MMT, ou TMM, na tradução em português, virou meio que o governo japonês. Eu te pergunto, André, é o tipo de coisa que funciona para Japão, funciona para países ricos e não funciona para países pobres como o Brasil? Ou é o tipo de lição que dá para a gente importar praticamente sem risco?
Basicamente, a questão é que não é a experiência japonesa não pode ser transplantada para o Brasil sem adaptação. O Japão e o Brasil são países muito diferentes. Mas o caso japonês é um caso de uma evidência fortíssima de que não existe um limite mágico para a relação de dívida pública, como se sustentou até muito, muito, muito recentemente os economistas ortodoxos mainstream, como inclusive Kenneth Rogoff e Carmen Hein, que escreveram o livro, dessa vez é diferente, que olha, a partir de 90% do PIB, a economia de dívida pública chega a 90% do PIB, você corre o risco da economia se desorganizar. Hoje, não é só o Japão é o caso extremo, mas Itália, Estados Unidos, inúmeros outros países europeus já estão com dívida muito acima de 100% do PIB, sem que isso tenha provocado nenhuma desorganização da economia. Então, é muito evidente que não existe um limite a partir do qual a economia se desorganiza. O que não pode, é claro, é a relação dívida pública crescer permanentemente, ter uma trajetória explosiva. Mas o que você precisa é garantir que o crescimento do PIB, ou seja, do denominador, acompanhe, no mínimo, na mesma taxa de crescimento do numerador, que é a dívida. Então, o país tem que crescer e quando a dívida está crescendo. Se a dívida cresce muito mais do que a taxa de crescimento do país, alguma coisa errada você está fazendo, claramente. Mas, circunstancialmente, em situações como nós tivemos agora, perfeito? O Brasil passou de uma dívida pública de 70%, 75% do PIB para 90% do PIB. Esses analistas que estão aí dizendo que o país ia se desorganizar, que estava à beira do precipício fiscal, não tem precipício fiscal nenhum, perfeito? Até o dólar recuou, dizia, não, o dólar vai explodir, o dólar vai para 8, vai ser uma tragédia. Não aconteceu nada, perfeito? Não aconteceu absolutamente nada. Agora, para terminar, existem restrições para em relação à capacidade do Estado de emitir? Existe a restrição da realidade, da capacidade instalada, da capacidade de investir bem, de retorno dos investimentos, e, sobretudo, em países que não emitem moeda reserva, ou seja, moeda que não é uma moeda internacionalmente aceita por todos, como é o caso dos Estados Unidos, sobretudo, mas também, de certa forma, da Europa, do euro. Países que não têm uma moeda reserva têm que tomar muito cuidado que a expansão do investimento público, ainda que bem feito e com taxa de retorno significativa, possa levar a um transbordamento da demanda agregada para importação. Certo. E as importações o país não tem como pagar com a moeda que ele emite.
André...
Então, a verdadeira restrição, de certa forma, é a restrição de divisas. O Brasil, no ano do século passado, tinha dívida externa. Dívida externa é completamente diferente de dívida interna. A dívida externa, se os credores resolverem parar de te financiar, você não tem mais, dá uma parada súbita. E você tem uma crise como nós tivemos no século passado. Hoje não é o caso. O Brasil tem um enorme superávit comercial, está caminhando até para poder ter um superávit na conta corrente este ano, e o Brasil tem reservas internacionais de 25% do PIB. Feito um extraordinário colchão de reservas internacionais.
André,
então, este não é o problema no momento.
Certo. Você tem falado também muito de desigualdade, né, nos seus escritos e nessa sua formulação. E a gente viu com a pandemia o agravamento dessa desigualdade muito grande. Você tem dito que a gente tem dinheiro para pagar um auxílio emergencial por mais tempo, num valor maior, e também pensar num programa de transferência de renda permanente mais robusto. Como seria essa equação em termos aí bem objetivos?
Essa, a questão da desigualdade, quer dizer, ficou claro que este modelo desse liberalismo econômico, esse laissez-faireismo, que foi dominante não só no Brasil, mas em grande parte do mundo, nessas últimas quatro décadas, esse modelo que politicamente veio com a vitória de Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, esse modelo não conseguiu resolver grande parte dos problemas do capitalismo contemporâneo. O principal deles é o problema de desigualdade, sobretudo em países subdesenvolvidos que já tinham um problema de desigualdade, como é o caso do Brasil. Mas também em países que não tinham esse problema, como os Estados Unidos, houve um agravamento da desigualdade. A distribuição de riqueza passou a ficar absurdamente desigual. Esta questão precisa ser enfrentada, precisa ser resolvida, porque essa desigualdade de riqueza e de renda tem provocado, inclusive, tem custos sobre a própria sustentabilidade das instituições democráticas. Passa a haver um questionamento da democracia, da ideia de que a democracia representativa não está resolvendo as questões. E isso leva ao apelo de autoritarismos de direita ou de esquerda, como nós temos visto no mundo todo. De certa forma, essa é uma reação a não ter resolvido esses problemas básicos de desigualdade. Hoje, essa questão está muito aceita, e entre os economistas, economistas mainstream, cada vez mais têm dito: olha, a questão da desigualdade precisa ser enfrentada rapidamente. Primeiro, porque ela ameaça a democracia, e segundo, ela impede a recuperação das economias. Por quê? A concentração de riqueza faz com que você tenha uma insuficiência de demanda agregada na economia.
Certo.
Não é bem o caso do Brasil, que é um país que tem tanta necessidade reprimida, que o Brasil, se você soltar, a demanda agregada sempre se expande muito rapidamente. Mas isso tem acontecido em vários países, inclusive nos Estados Unidos.
André, mas vamos pegar o mundo real e a política e colocar dentro dessa teoria econômica toda que você desenvolve. O cerne do seu pensamento me parece ser que os gastos correntes, as despesas do Estado, têm que estar dentro de um rígido controle. Mas gastos emergenciais e investimentos não. E aí olhamos para o Brasil. Se com a regra do teto de gastos, do jeito que está, já está difícil de segurar os políticos, de fazerem gastos exorbitantes para assegurar sua reeleição, para se dar força aos seus deputados e à sua base, como é que a gente, sem essas amarras, a gente vai conseguir que gastos emergenciais, gastos de investimento sejam direcionados para onde se precisa, e não sejam direcionados para onde um político quer construir uma ponte, uma estrada ou doar um trator?
Raquel, excelente questão, perfeito. Esta é a grande questão. Como restringir o Estado e os políticos para que o Estado não possa fazer gastos estapafúrdios, improdutivos e que beneficiam simplesmente alguns interesses corporativos e patrimonialistas daqueles que ocupam o Estado. Esta é a grande questão. Agora, não se resolve esse problema impondo uma regra que é irracional, com a regra do teto. Nós estamos vendo, o governo tem a regra do teto, está aí, é uma emenda constitucional, e ela não tem sido respeitada. E o que nós temos visto é um orçamento paralelo, é a expansão de gastos das emendas parlamentares. Perfeito? Cadê? O que a regra do teto está fazendo? Está simplesmente impedindo que o Estado gaste onde deveria gastar corretamente, que é nos investimentos em infraestrutura, no investimento em tecnologia, em educação, investimento em segurança, investimento em reprogramação da economia do século XXI para uma economia que o Brasil possa crescer e crescer de forma saudável e ambientalmente sustentável. Esta é a agenda que o Estado deveria estar fazendo, e não a de aprovar emendas parlamentares absurdas, comprar o apoio do Congresso com expansão fiscal. Ou seja, nós temos liberalismo apenas e regra do teto apenas para segurar o investimento público que poderia ser bem feito, né? Agora, e não segura. Então, claramente, nós temos que, primeiro, entender quais são corretamente o problema. Segundo, o que não é fácil, evidentemente, como, então, restringir de forma inteligente, com restrições administrativas e institucionais, a ação do Estado. Agora, como sempre, isso é um processo educacional. Você não consegue que o Estado e os políticos se comportem bem com regras mecânicas. Você consegue mudando o tipo de comportamento, de concepção do que é a política, do que é a vida pública e do que é o funcionamento do Estado.
Flávio. André, se é tão evidente que a gente não vai implodir o país quando chega num nível de endividamento muito alto e que a gente tem espaço para realizar mais gastos e melhores gastos, mais focados, a quem interessa, você acha, o discurso do abismo fiscal? É só uma teimosia intelectual de quem não quer dar o braço a torcer? É uma incompetência no entendimento e na implementação da política pública? É, como se argumenta mais à esquerda, uma questão de quem se apropria dos recursos e a gente está muito na mão do mercado? A quem interessa, então, o discurso do abismo fiscal?
Uma combinação de todos esses fatores, provavelmente. Primeiro, muito provavelmente existem pessoas que estão, os economistas que defendem essa tese, não querem entender e rever suas posições, porque isso abala o seu prestígio e a sua influência na formulação de políticas públicas e, evidentemente, também na sua influência na atuação no seu mercado de trabalho, claramente. Segundo, hoje, os economistas americanos, por exemplo, já reviram. Aquilo que eles vinham defendendo, a ideia de que havia um limite de dívida PIB, foi reconhecidamente, e disseram, olha, houve uma mudança de paradigma. Há uns dois, três meses, há uns meses atrás, agora mais, uns quatro, cinco, seis meses atrás, num seminário com apresentação de um paper de Larry Summers e Jason Furman, dois economistas respeitadíssimos de Harvard, que tiveram atuação muito importante nos governos americanos, apresentaram um trabalho comentado pelo Ben Bernanke, ex-presidente do Fed, do Banco Central Americano, por Olivier Blanchard, ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, por Ken Rogoff, ex-economista-chefe do Banco Monetário Internacional. E os cinco concordaram. Olha, há uma mudança de paradigma. A restrição dívida PIB é uma restrição errada. Isso não é verdade, é falso. Isso era apresentado e continua a ser defendido no Brasil por grande parte desses economistas, não como se isso fosse uma restrição administrativa, intelectual, que se resolveu impor ao governo, mas como se fosse uma restrição real, restrição científica. Não há nada de científico nisso, como está demonstrado e já está reconhecido. Perfeito? Então, não existe essa restrição. A restrição, o que nós precisamos é de um Estado que gaste bem. Para terminar, sua pergunta, a quem interessa isso? De certa forma, as pessoas não entendem, mas a dívida pública interna, nós não estamos falando de dívida externa, a dívida pública interna é uma dívida do Estado brasileiro com quem? Com quem detém essa dívida. Quem detém essa dívida é o setor privado brasileiro. Então, quando a dívida pública interna, quando você paga mais juros na dívida pública interna, você está pagando quando você está transferindo recursos do Estado brasileiro para os detentores da dívida, que são os brasileiros superavitários. mais ricos, que puderam poupar e acumular dívida, reter dívida pública. Perfeito? Claramente, isto é um processo concentrador, regressivo, concentrador de renda e de riqueza. Agora, se é por causa disso, conscientemente, que se defende esses interesses, eu tenho uma certa... Acho que talvez não, perfeito? Mas grande parte da defesa dos seus interesses ideológicos, muitas vezes, são inconscientes. Até porque precisam ser inconscientes para serem defendidos com essa cara de pau.
Pedro, por favor.
André, você falou aí do debate fiscal americano, que, de fato, cada vez mais economistas estão vendo espaços para gastos públicos que eles não enxergavam antes. E esse debate está acontecendo, mas existe uma grande diferença entre Brasil e Estados Unidos. Quando a gente observa, especialmente, nosso juro real de longo prazo, a gente vê que os investidores, os detentores da dívida, eles cobram muito para financiar o governo brasileiro, enquanto eles estão se financiando a juros muito baratos. Que tipo de consequência essa diferença traz para a formulação de política fiscal?
Primeiro, essa também é uma questão muito importante. Por quê? A taxa de juros, as pessoas ainda insistem, têm dificuldade de entender que a taxa de juros é um instrumento do Banco Central. A taxa de juros, a taxa básica de juros sobre as reservas bancárias é a taxa de overnight, é a taxa determinante de toda a estrutura de juros a termo da dívida pública.
Só uma pequena questão. Eu me referia à taxa de longo prazo. A taxa de longo prazo, esperada em 10 anos.
A taxa de 10 anos é calculada no mercado financeiro, ela é feita como seguinte: qual é o custo da taxa de carregar uma dívida de 10 anos daqui até lá, com baseada no overnight. É assim que se faz o preço dela. Claramente, a taxa de 10 anos tem uma incerteza, não tem nenhuma incerteza de risco de default. A dívida pública não corre risco de não ser paga, porque o governo pode sempre emitir e pagar. Perfeito? Só a decisão de default na dívida só pode ser uma decisão política, dizer, olha, eu não vou pagar a dívida que eu não quero. Perfeito? Então, eu não estou dizendo que esse risco é zero, mas esse risco é, como isso é catastrófico, ninguém de bom senso faria isso. Perfeito? Então, o risco que existe, a taxa de longo prazo é um equívoco. Se o mercado não quer comprar título de longo prazo, o Banco Central deveria vender só título de curto prazo, que é a taxa básica. E como já está fazendo o Banco Central do Japão. Perfeito? Ele diz, olha, eu determino não só a taxa de um dia, como a taxa de um ano, de 5 anos, de 10 anos. Eu digo, eu compro e vendo a taxa, essa determinada taxa. E deixo que a estrutura, que o prazo médio, tá, da dívida, seja aquela que o mercado prefere. Você prefere ter uma dívida, o mercado quer uma dívida mais curta, porque não está confiando na dívida de longo prazo, tem uma dívida curta. Que diferença faz isso? Nenhuma. Antigamente, a ideia de se vender dívida longa era importante, porque a dívida longa era ilíquida. A pessoa não tinha como realizar. Hoje, um papel de 10 anos de dívida pública, em qualquer lugar, inclusive no Brasil, é absolutamente líquido. É tão líquido como um papel de 1 ano, 5 anos e até da moeda. Você vende assim sem nenhum deságio. Então, não faz a menor diferença. O Banco Central deveria deixar determinar a estrutura de juros que ele acha que é necessária, que é relevante. A taxa de longo prazo deveria ser equivalente à taxa de crescimento nominal ao potencial da economia que ele vê. Isto garante que a relação dívida-PIB não vai explodir, perfeito? E deixar que o mercado determine qual é a estrutura, o prazo médio da dívida que ele quer. Não tem o menor problema.
André, não é de hoje que você defende a redução dos juros, que são muito altos no Brasil, e só tem escrito isso ao longo dos anos. Em 2017, o senhor citou uma teoria, vou falar um palavrão aqui, a teoria fiscal do nível de preços. Em 2019, o senhor citou uma outra teoria, a teoria monetária moderna. São duas teorias contraditórias, elas não conversam uma com a outra, uma bate com a outra, briga com a outra. Como que o senhor consegue juntar essas duas coisas? Será que o que está acontecendo não é o desejo de baixar o juro e o senhor está procurando uma teoria atrás para apoiar esse desejo?
Eu não tenho nenhum desejo de baixar o juro. Eu tenho desejo que o Brasil funcione, dê certo. Eu tenho desejo que o Brasil volte a crescer. Eu tenho desejo que o Brasil não seja humilhado pela situação, por exemplo, enquanto nos últimos 40 anos a China multiplicou por 20 a renda per capita, o Brasil multiplicou por 2. Especialmente nos últimos 27 anos, quase 3 décadas, depois da estabilização do real, que acabou com a inflação crônica no Brasil, o Brasil não conseguiu crescer. Perfeito? Então, eu estou tentando pensar como é que se resolve essa questão. Eu não tenho um desejo sobre taxa de juros, perfeito? Agora, simplesmente, logicamente, a taxa de juros excessivamente alta que o Brasil tem sempre foi uma excrescência, nunca foi entendido. E, claro, e agora, quando você diz que a taxa teria fiscal do nível de preço e a teoria moderna monetária são contraditórias, não são, muito menos do que parece, perfeito? A teoria fiscal do nível de preço diz o seguinte: olha, o que existe, a credibilidade da moeda depende da credibilidade do Estado, que o Estado tem uma solvência a longo prazo. Isto é muito parecido com o que diz George Knapp, com o cartelismo, que está na base da teoria monetária da moeda. Diz, olha, só que a diferença é que a teoria fiscal do nível de preço de Lipper, Sims e Cochrane, hoje, perfeito, sustenta que a credibilidade do Estado é essencialmente uma credibilidade fiscal. Ele tem que ter solvência fiscal a longo prazo. E o cartelismo, a visão que me parece correta, é que o Estado, a credibilidade do Estado é a sua legitimidade democrática, a sua aceitação. Inflação vem de quando o Estado se desorganiza, se decompõe. E o Estado não se decompõe necessariamente ou apenas porque o equilíbrio fiscal não foi atingido. O Estado se decompõe por outras razões. O Estado se decompõe quando está acontecendo com ameaça no Brasil, como aconteceu, o exemplo do Rio de Janeiro é dramático, quando o Estado se fragmenta e o país caminha para um Estado miliciano, uma nação miliciana. Essa desorganização do Estado, que é o que aconteceu na Venezuela, perfeito? Isso é que leva à hiperinflação. Porque o Estado é quem organizador das contas, da contabilidade do país. A moeda é a unidade de conta da contabilidade do país. Se o Estado, se esse órgão se desorganiza, a credibilidade dessa unidade de conta, essa contabilidade desaparece. E você, então, tem a desorganização, hiperinflacionária. Não há essa contradição entre teoria fiscal do nível de preço e a chamada moderna teoria monetária. Só para terminar, John Cochrane, que é um economista muito ortodoxo, mainstream, mas profundamente inteligente e curioso, está claramente defendendo essa tese. Perfeito? Ele já entendeu.
Esse é o ponto.
E tem defendido.
Ele deu uma entrevista.
Deixa só ele terminar. Diga, André.
Ele deu uma entrevista para o Valor Econômico dizendo que essa teoria, que os achados dele são muito preliminares, que ele não recomendaria nem para se aplicar para os Estados Unidos, muito menos para a situação do Brasil, que é um país com inflação alta, crônica, com histórico de hiperinflação, que seria muito perigoso se as ideias dele fossem aplicadas aqui. Quer dizer, o próprio, quem levantou essa tese não está tão confiante nela. Por que que você está mais confiante nela do que ele?
Ele levantou a tese, a conjectura que ele está discutindo, é a conjectura chamada neo-fischeriana. A ideia de que a taxa de juros pode ser, inclusive, uma taxa de juros alta, pode, em vez de contribuir para baixar a inflação, contribuir para manter a inflação alta. Essa é uma conjectura do John Cochrane, que ele mesmo chama de uma conjectura, que faz muito sentido lógico, muito. E empiricamente, tem agora alguns jovens que estão trabalhando comigo, que estão fazendo trabalho sobre isso. Mas vamos lá. O que o John Cochrane, quando questionado sobre o Brasil, ele não sabe sobre o Brasil, ele não conhece o Brasil. Então, ele simplesmente, ele fala assim, ele diz, desculpe, Brasil, Venezuela, como se fossem coisas parecidas. Perfeito? Não tem nada a ver com o outro. Esse provincianismo que nós temos de perguntar aos americanos o que eles acham da gente, o que nós devemos fazer, é uma vergonha. Perfeito? Isso é o complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues.
Com isso, a gente encerra esse bloco, vai para mais um breve intervalo e volta já já com a entrevista com a André Lara Rezende.
Bradesco, experimente o futuro.
Estamos de volta com o Roda Viva, com André Lara Rezende. André, eu queria puxar um pouquinho a discussão para esses componentes políticos. Na sua última resposta ao Alex, você falou que o risco de desorganização do Estado é você caminhar para um Estado miliciano ou um Estado que não está presente no dia a dia do país, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu na Venezuela. Você também tem dito que recessões prolongadas e desemprego são motores do que você chama de populismo demagógico e que isso pode fazer com que o Brasil enfrente aí problemas sociais graves. Como você vê o Brasil hoje? A gente está próximo desse quadro ou ainda distante, no seu entendimento?
Infelizmente, eu acho que o Brasil está próximo. Quer dizer, o Brasil corre risco. Temos que levar isso a sério, essa preocupação a sério. Primeiro, a eleição do Bolsonaro, de um deputado de um radicalismo primitivo, não vou nem chamar de direita, porque isso não é nem direita, porque tem um radicalismo primitivo, que associado a uma agenda liberal que o Paulo Guedes prometeu, que claramente ele não está cumprindo, perfeito? É uma impostura a agenda liberal deste governo. O bolsonarismo, cuja sua raiz é o Rio de Janeiro, e é o estado, o meu estado, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivi grande parte da minha vida, é claramente uma situação que tem acontecido no Rio de Janeiro, é um exemplo típico desse processo. Esse processo de desorganização do Estado, fragmentação, que é provocado por uma cultura de irresponsável na gestão do Estado e combinado com a ideia de que é preciso asfixiar o Estado, que a solução é asfixiá-lo. E no Rio de Janeiro, o que nós vimos foi um aumento desses estados paralelos. Isso começou a ocorrer nas comunidades, nas favelas, com a ideia de que você tem os comandos do tráfico, depois as milícias começaram a combater o tráfico e substituíram os donos do tráfico, como pequenos estados, como pequenos protetorados. Perfeito? E isso é uma espécie de feudalização da sociedade no Estado. O Estado central, o poder central, se desorganiza, se desmoraliza, não tem mais autoridade nem e perde legitimidade e é substituído por essa fragmentação miliciana. E o bolsonarismo vem deste processo. Claramente, a transposição do bolsonarismo para o nível nacional, só pessoas muito irresponsáveis ou completamente com um bloqueio mental completo podem perceber, podem não perceber quão perigoso é esse processo.
João.
André, quando você entrou para o governo federal pela primeira vez, 32, 33 anos de idade, a gente estava saindo da ditadura militar, aquele descalabro completo, o Brasil com 200% de inflação ao ano, 3 orçamentos, nenhuma transparência sobre a administração pública. A gente estava praticando censura sobre artes e informação até pouco tempo atrás, esse regime que o atual presidente do Brasil idolatra. A gente está agora, de novo, diante de um regime parcialmente militar, ainda que eleito pelo voto direto, diferente da ditadura, mas com escândalos de trator, orçamento paralelo, pouco controle social sobre o gasto público. A minha pergunta é a seguinte, e isso tudo com o ministro da Economia atual, Paulo Guedes, tentando se insular disso e falando de reforma tributária como se nada tivesse acontecendo ali do lado dele. A minha pergunta, André, é esse país, se ele muda de mãos para quem quer que seja, a partir, seja de um impeachment, seja da eleição do próximo ano, de 2022, lembrando que você encarou aquela desordem completa herdada a partir do governo militar. Qual que é a missão número um de alguém que vai tocar a política econômica do Brasil depois do governo Bolsonaro?
Eu acho que a grande restrição hoje é uma restrição mental, é uma restrição das ideias. É preciso se livrar dessa camisa de força, de dogmas, da ideia de que existem restrições que são baseadas na ciência, e teoria econômica não é ciência, como não é uma ciência exata, é uma ciência política, é uma ciência social. E ela precisa ser, e a sociedade é um organismo vivo e em permanente mutação. Então, a teoria econômica, em certo momento, ela pode ser, ela é uma representação dessa realidade, sempre complexa, muito difícil, não pode ser aprendida no todo, que é uma simplificação, uma modelagem, um entendimento, uma representação, que pode ser circunstancialmente funcional. Agora, quando a realidade muda, porque a realidade social e econômica é cambiante, permanente mutação, você precisa rever esses conceitos. Quando esses conceitos são cristalizados, ossificados e se tornam dogmas, impermeáveis à argumentação racional e à evidência empírica, nós estamos com um problema muito sério. Então, o primeiro problema é entender, livrarmos dessa camisa de força ideológica dogmática. Como disse Keynes, o grande problema não é aceitar as ideias novas, são livrarmos das velhas. Uma vez entendido o que é possível fazer e o que não é possível fazer, o equívoco que nós fizemos nesses últimos anos, por que o Brasil não cresceu, por que o Brasil, o que fez a China, e qual foi a diferença do que fez a China do que fizemos nós? Perfeito? Mesmo a China, temos que tomar um certo cuidado, porque a China não é um país democrático, mas a China tem um Estado competente, e um Estado que entendeu a importância do investimento do Estado, da ação de diretriz, da ação no sentido de transformadora, direcional do Estado, de um Estado schumpeteriano, como eu digo, perfeito? E da importância do crédito. O crédito e a inovação tecnológica e a promoção da direção do Estado é muito importante. Isso é que precisa ser entendido. Agora, é fácil implementar? Não, perfeito? Mas se o passo, a condição necessária, embora não suficiente, é entendermos, é nos livrarmos dessa armadura dogmática que domina a economia brasileira hoje.
Flávia. André, queria trazer esse desafio para uma questão prática que eu acho que aflige todos os brasileiros, estando eles ou não na condição de desempregado, que é a dificuldade de se conseguir um emprego. O Brasil lida com uma taxa de desemprego extremamente elevada, não é de hoje, veio fruto... Já tivemos uma recessão prolongada, quando a gente achou que ia sair, a gente veio com a pandemia. E, para além dessa conjuntura, a gente parece ter um problema estrutural também no emprego. A gente não parece ter pessoas qualificadas para o tipo de vagas que se anunciam ou para o tipo de mercado de trabalho que se anuncia. Como é que o Estado, assim, qual é a política? Se você pega a teoria monetária moderna, uma política de garantia de emprego, por exemplo, é desejável. Como é que o Estado pode ser indutor da geração de emprego e desses novos empregos que a gente vê na economia nesse período de transição com tecnologia, etc.?
A questão do emprego está hoje, de novo, também muito em pauta, porque existe uma preocupação de que os empregos têm desaparecido no setor industrial. E o setor industrial é o setor que, durante todo o século XX, depois da Revolução Industrial, foi o que cresceu e que mais criou emprego. Aí, de certa forma, com o avanço da tecnologia, tem reduzido a oferta de emprego no setor industrial. O que aconteceu com a agricultura do século XIX para o século XX? O emprego agrícola foi diminuindo, mas o emprego foi sendo criado no setor industrial. Agora, a pergunta é, em que setor vai ser criado, vai substituir o emprego industrial? Não está claro. Como sempre, isso gera uma grande ansiedade. Segundo, então a ideia é, olha, o progresso tecnológico está reduzindo a oferta de empregos e também se discute se a globalização também não tem reduzido a oferta de emprego. Né? Provavelmente, sim, os dois são questões que reduzem a oferta de emprego. Mas empregos se reorganizam. Como? Se a economia é dinâmica, se você tem a tecnologia sempre fecha algumas oportunidades e cria outras. Agora, se você tem uma combinação de uma economia estagnada, onde está havendo uma importação de uma indústria moderna que não cria emprego, ou uma redução, pior ainda, a redução do tamanho da indústria e a economia que se regride e fica sustentada apenas pelo agronegócio, altamente competente do Brasil, perfeito? Você não vai criar emprego. É óbvio que a questão básica é como recuperar o dinamismo da economia. Mas também o Estado pode ser um empregador direto com uma garantia de emprego, que é o que sustenta alguns dos defensores da MMT. Eu já fui mais cético sobre isso. Hoje, acho que isso é uma possibilidade que tem que ser examinada. Claramente, o Estado pode ser uma espécie de empregador de última instância. Assim como o Estado, via o Banco Central, é um emprestador de última instância e que, em crises, momentos de crises financeiras, salva o sistema financeiro e a economia como um todo, o Estado também pode ser um empregador de última instância e garantir um emprego. O Estado na Europa já está fazendo isso. Na França, o Estado optou por isso. Optou por, em vez de, na França sobretudo, mas na Europa toda, em vez de dar um auxílio direto e as pessoas perdem o emprego, então ele dá um auxílio de desemprego, como foi nessa crise do ano passado, do Covid, ele simplesmente... Ele garante que as pessoas continuem no seu emprego e ele paga até 80% do salário das pessoas, para as pessoas não perderem o vínculo empregatício e não desorganizar a economia. Essas questões são questões que precisam ser discutidas e que no Brasil não aparecem, porque a única coisa que se fala no Brasil é a questão do orçamento público. Se tem déficit, é o teto dos gastos, o déficit, não déficit, a reforma tributária, a reforma administrativa. E essas questões são as questões da mais alta relevância, não aparecem no debate público no Brasil.
André, vamos falar então de um dos principais instrumentos de política econômica hoje por conta da pandemia, vacinação. Os Estados Unidos já estão saindo da crise, a Europa acelerou a vacinação e muito, e o Brasil, assim como outros países emergentes, está atrasado. Qual vai ser a perda de desenvolvimento e de crescimento que o Brasil e os outros países emergentes terão por chegarem atrasados na vacinação?
Gravíssima, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, a questão da epidemia, dessa epidemia mundial, afetou de uma forma extraordinária. Quer dizer, foi dramática a parada na economia, a obrigação de redução de contato social paralisou a economia. Grande parte, mesmo agora, mesmo onde a economia está se recuperando, em todos os países, tem havido problema de gargalos na estrutura de oferta, de produção, que se desorganizou, e é isso, inclusive, que está fazendo com que você tenha aumentos de preços setoriais e que aparece como pressões inflacionárias transitórias, acredito eu, perfeito? Acredito piamente nisso, tenho certeza que o mundo não está indo para um período inflacionário, apenas está tendo transitoriamente uma elevação de preços de inflação um pouco mais alta do que tinha. Por quê? Porque você desorganizou dramaticamente a economia. Para reorganizar a economia, você precisa, de novo, de uma ação, no mínimo, coordenadora, estruturadora, com uma visão de longo prazo, de um Estado inteligente, com investimentos públicos inteligentes, voltados para aumento da produtividade e do bem-estar.
Com isso, então, a gente encerra mais esse bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com mais André Lara Rezende. Não sai daí.
Bradesco, experimente o futuro.
Estamos de volta com o Roda Viva. André, no bloco passado você falou que o Brasil perde muito tempo discutindo sempre os mesmos assuntos. E em seus escritos você tem dito que as reformas que mais são discutidas são as que a gente deveria ter feito no século XX. No entanto, a gente tem aí na pauta reforma tributária e reforma administrativa. Eu queria saber qual o seu entendimento sobre esses dois projetos do governo. Eles são os melhores em cada uma dessas áreas ou eles estão também desatualizados?
Estão profundamente desatualizados. Vamos começar pela reforma tributária, a chamada reforma fiscal. Claramente, o Brasil tem um sistema tributário muito ruim, complexo, kafkiano, burocratizado, difícil de entender, difícil de compreender oneroso para as empresas, oneroso para as pessoas que têm um imposto de renda, um sistema de impostos indiretos profundamente ultrapassado, que precisaria ser renovado, substituído por algum imposto mais moderno, mais simples, perto do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. E, sobretudo, poderia hoje, com o avanço da tecnologia, ter impostos cobrados real-time, online, impostos diretamente, o que reduziria drasticamente não apenas o custo de cobrar os impostos, o custo que o Estado tem na arrecadação, como simplificaria drasticamente e reduziria muito a sonegação. Então, a reforma tributária, os seus verdadeiros objetivos deveriam ser, simplificação do sistema tributário, mais do que tudo. Segundo, facilidade para o contribuinte, né? E fazer com que o sistema tributário, portanto, pesasse menos e fosse fácil de ser compreendido. E o que está sendo proposto agora é exatamente o oposto. É mais uma dessas reformas dificilmente de compreensão, com um viés de reduz o imposto de renda de pessoa física, passa a cobrar imposto sobre dividendo, que, aliás, eu acho que deveria ter, perfeito? Mas a ideia é usando uma coisa para compensar outra, de novo essa confusão, essa complexidade, tributação de renda financeira, agora antes era com prazo, agora não tem. Isso, mais uma vez, é mais uma reforma tributária que é complexa, desorganizada, em que vira essa coxa de retalhos fiscal que nós temos no país. Segundo, sobre a questão da reforma administrativa, eu acho muito menos importante do que a tributária. O que o governo está chamando de reforma administrativa é simplesmente uma tentativa de restringir os gastos com o funcionalismo público. Eu acho que este não é um objetivo. O funcionalismo público brasileiro não é caro. Existem casos em algumas áreas do setor público, sobretudo no judiciário, que são altamente privilegiados. Mas grande parte do funcionalismo público não é excessivamente remunerado. Então, isso não é o objetivo. A verdadeira reforma administrativa é uma reforma de governança. Seria uma reforma de transformar o Estado, de pensar como a governança do Estado é exercida, como o Estado passa a ser um Estado a favor do cidadão e não criador de dificuldades para o cidadão. Sim. E como é que a democracia representativa se exerce de uma forma não tecnocrática, que é o grande desafio do nosso tempo. Como é que nós vamos modernizar a democracia para que no mundo com tecnologia, com redes sociais, com esse tipo de informação real-time que nós temos no mundo de hoje, como é que, sem essa fantasia da democracia direta, mas como é que se renova, se reorganiza a governança da democracia representativa?
Perfeito.
E, para terminar, que nós tenhamos alguns mecanismos, inclusive, de impedir que tenha o que nós temos hoje no Brasil. O fato que você tenha um presidente eleito que acha que, uma vez eleito, pode ser ditador. Perfeito. Esse tipo de questões é que nós temos que resolver.
Perfeito.
André, você está aí na vanguarda nessa discussão entre os economistas do meio ambiente. Um dos temas principais aí são as mudanças climáticas. Hoje está tendo a grande discussão lá fora, internacional, e aqui dentro também é sobre o papel do Banco Central para atuar nessas mudanças climáticas, exigindo que os bancos separem capital para contrapor o risco das mudanças climáticas nos seus balanços. Seria poderosíssimo para canalizar recursos para a energia limpa. A questão é, essa é uma boa saída? Será que não é de pedir demais para o Banco Central, que já tem que olhar a estabilidade financeira, olhar a estabilidade monetária? Seria uma boa?
Eu acho que essa é uma distorção. A ideia é que o Banco Central os bancos centrais viraram órgãos muito poderosos e a ideia de dar a eles autonomia que deram nesse sentido, extremamente poderosos, porque um Banco Central pode emitir, como ele tem feito sistematicamente todas essas crises. A ideia é, então, por que não usar o Banco Central para fazer o financiamento da transformação ambiental que é necessária, que é o grande problema da humanidade nesse início do século XXI. Eu acho que está errado. O Banco Central é o instrumento financeiro do Estado. Esta é uma responsabilidade do Estado. Ela precisa ser pensada, programada e estruturada e implementada pelo Estado. Se necessário, a questão financeira é usada, o Banco Central vai ser chamado a intervir. Mas, de novo, isso é mais um exemplo claro da ideia de substituir, de pensar que o problema é sempre um problema financeiro. O problema, os problemas no mundo não são financeiros, os problemas são o que fazer e como fazer. Como financiar é o de menos. Isso não é condição nem necessária nem suficiente. Basta que você tenha crédito. Esse é que é o grande problema. Agora, o que fazer? O equívoco é achar assim, temos um problema com a educação, então vamos aprovar verba para a educação, o problema está resolvido. Não está, não. Aprovar a verba é o problema de menos, é o menor dos problemas, perfeito? Você sempre pode criar crédito para a educação. Agora, o que você faz com essa verba? Como é que se faz, como é que se cria uma educação de qualidade, inclusiva? Este é o desafio. Agora, quando nós temos essa distorção, que é na palavra que os filósofos chamam essa reificação, que é tomar o lado financeiro como se fosse o lado real das questões. As questões financeiras é só uma representação da questão real. Você não resolve a questão real com a questão financeira. Você primeiro tem que saber o que fazer e como resolver. Depois, financiá-la é o menor dos problemas.
Pedro?
André, você falou aí já um pouco de meio ambiente, mas falou muito mais sobre esse ponto de vista do Banco Central. Eu queria perguntar para você o que é que a gente pode fazer sobre transição climática nos próximos anos, né? Provavelmente vamos falar muito disso em breve e o Brasil vai ter que entrar nesse assunto. Então, alguns pontos aí que eu imagino que estejam na sua agenda que eu queria que você tocasse. Preservação da Amazônia e da biodiversidade, o que é que a gente pode fazer. Entrando nesse assunto também, hoje tem uma política muito relevante do ponto de vista de gasto tributário do Estado brasileiro, que é a Zona Franca de Manaus, que muita gente usa argumentos ambientais para defender a manutenção da Zona Franca de Manaus. Eu fico perguntando se a gente não poderia pegar esses pouco menos de 30 bilhões e investir diretamente em política ambiental e também sobre sistema tributário. Que tipo de mudança a gente pode fazer e o que é que você acha dessas ideias que circulam, como imposto de carbono, etc.?
A questão ambiental é hoje, com certeza, a questão central do mundo. O Brasil tem um papel preponderante nisso por causa da Amazônia, por causa da sua escala continental e por causa da Amazônia. Então, é fundamental que o Brasil seja um exemplo, uma liderança nesse sentido. E isso dará ao Brasil, além de ser a coisa certa que deve ser feita, dá ao Brasil uma credibilidade, uma capacidade de influência no mundo extraordinária. Infelizmente, nós fizemos exatamente o oposto com o governo Bolsonaro. Nós destruímos nossa reputação, nossa capacidade de atuação. Então, isso precisa ser recomposto. Isso é uma questão política, inclusive de política externa, da diplomacia brasileira, de como é a percepção do Brasil no mundo. Agora, a questão do que fazer, isso é uma questão que tem que ser discutida e debatida globalmente. Isso inclui, claramente, os pontos fundamentais são, caminhar para uma matriz energética limpa, reduzindo ou eliminando completamente a energia de recursos não renováveis, de petróleo, gás, e que hoje é a essência do que move o mundo. Então, isso precisa ser reorganizado e repensado, porque, inclusive, a questão desse tipo de combustíveis fósseis, que, inclusive, agravam a dimensão, tem dimensão sobre toda a dimensão ambiental, não se resume à questão do aquecimento global. Mas o aquecimento global, provavelmente, é o elemento mais, a restrição que bate primeiro e que tem tido efeitos climáticos dramáticos, como nós estamos vendo, inclusive agora, seca no Brasil, inundações na Europa. Então, nos Estados Unidos, esse tipo de ação tem que ser feito imediatamente. Agora, isso, para que isso não tenha um custo de desorganização econômica e um custo que vem, inclusive, com migrações seríssimas, que terão implicações políticas gravíssimas se não forem organizadas, certo? Porque você vai ter áreas que serão inundadas, que você não poderá mais viver. Você tem áreas que vão se beneficiar, áreas que são muito frias, que vão se beneficiar, e elas vão perder muito com isso. Isso pode levar a migrações. Imagina se nós já temos problema com as migrações que tivemos no século XX e nesse início do século, imagina se nós tivermos agora migrações forçadas por questões climáticas. Isso precisa ser pensado, estudado coordenadamente num esforço internacional. E o Brasil tem que ser parte dessa discussão. Certo. O Brasil não pode ser um pária nessa discussão. O Brasil tem tudo para isso.
João, para encerrar o bloco.
André, o que a gente está conversando aqui, o seu papel aqui é o elemento da persuasão, né? Tanto com nova política monetária, política fiscal, agora meio ambiente. Uma história que eu acho ótima é quando você e o Perso Arida vão conversar com o Saulo Ramos em 86, que era o consultor-geral do presidente Sarney, e vocês perguntam, entendeu tudo? E ele começa dizendo o seguinte, eu sempre preferi conversar com o pai do André, o escritor Otto Lara Resende. Quando o André apareceu, eu já não gostava. Aí ele diz, entendi. Aí vocês, mas entendeu tudo? Ele, tudo. Mas e aí, o que você achou? E ele fala, é tudo inconstitucional. Então, quer dizer, como que é esse elemento da persuasão para dentro do governo, não só para a sociedade, mas como convencer aqueles que estão lá fazendo o seu trabalho em política monetária, política fiscal, meio ambiente, todo santo dia, que agora é preciso fazer diferente?
A questão das ideias, as ideias são muito mais poderosas, muito mais importantes do que se imagina. Sobretudo, políticos, eles são animais de alta sensibilidade para as ideias e dominantes. Então, a questão da persuasão é muito importante, muito mais na sociedade, nas pessoas que contam, feito, do ponto de vista da opinião pública, no entendimento das ideias, do que especificamente dentro de políticos ou tecnocratas. Uma vez que a opinião pública, que aquilo entendeu e foi convertida a essas ideias, a importância, vamos usar, por exemplo, da agenda ambiental, isto é facilmente, de certa forma, entendido pelos políticos, pelo Estado, pelos aqueles que ocupam o Estado, políticos e tecnocratas. Agora, você precisa ter gente competente, com entendimento correto para fazer essa implementação. Isso sem dúvida nenhuma. Mas eu não vejo a necessidade de persuasão especificamente dentro do Estado. A persuasão é sempre na sociedade.
Isso é porque ele provavelmente não trabalhou no governo Bolsonaro, mas a gente vai para um breve intervalo, volta já já e com mais Roda Viva, o último bloco com André Lara Resende.
Bradesco, experimente o futuro.
Estamos de volta com Roda Viva. A pergunta agora é da Raquel Landim. Raquel, por favor.
André, o governo finalmente conseguiu aprovar no Congresso Nacional a privatização da Eletrobras. Você disse num bloco anterior que pensa no governo, às vezes, como um empregador de última instância. Mas você também já disse no passado que o Estado empresário é ineficiente. Qual a sua posição hoje? Você é ou não a favor de privatização?
Raquel, mais uma vez, eu te agradeço a oportunidade de explicar essa diferença. O fato, o governo como empregador de última instância não quer dizer que o governo tenha que ter empresas estatais, perfeito? O governo deve ter, o governo não pode ser ele empresário. O governo pode ser entrepreneur, dar diretrizes. O papel do governo é sempre um papel de direção, de ordenação do governo e do Estado. O Estado ser empresário, no sentido de ter empresas, é fonte de empreguismo, favoritismo, posiçõezinhas para pôr no conselho, para fazer direção com indicações políticas. Então, eu sou claramente contra o Estado como um empresário, dono de empresas. Nesse sentido, eu continuo francamente a favor das privatizações. Mas isso não quer dizer que o Estado não tenha que ter... O Estado pode, inclusive, em certos setores, e o setor elétrico é um setor exemplar nisso. você não tem como ter no setor elétrico a eletricidade, distribuição, produção e distribuição da eletricidade, a ordenação do sistema de energia, precisa ter um plano, que é um plano único, um plano que tem que ser feito pelo Estado. Você pode, então, fazer concessões e tudo que puder ser concedido para a ação no dia a dia, empresarial, seja privada, excelente. Perfeito? Mas isso, não há distinção entre isso e a ideia do Estado como empregador de última instância. O que é o Estado empregador de última instância? Não é um Estado que tem empresas para criar emprego. É, se as pessoas perderem o emprego, o Estado organiza, de certa forma, paga um salário mínimo para pessoas e aloca essas pessoas em certos projetos de trabalho, que pode ser, inclusive, assim, de, olha, onde é que você está precisando de mão de obra? Que tarefas podem ser feitas? Essas pessoas vão ser trabalhar lá. Por que eu acho isso? Cada vez eu gosto mais disso do que da relação de, simplesmente de seguro-desemprego ou renda mínima. Porque a ideia da pessoa se sentir útil, que está trabalhando, que está contribuindo, ainda que seja para estar dirigindo um trânsito na rua, permitindo que algumas senhoras atravessem as faixas, que podia ser feito com um sinal automático, ela se sente parte da comunidade, se sente contribuindo, não se sente deprimido. E isso organiza e permite que ele volte a ter emprego. Então, o Estado com o empregador de instância não é um Estado que tem empresas, que dá empreguismo. É um Estado que simplesmente, em momentos em que há crises, em que há desemprego maciço e que as pessoas estão transitoriamente desempregadas, ele organiza essas pessoas para criar, dar a elas funções, inclusive trabalhando em conjunto com as empresas privadas. Inclusive com escolas, pega essas pessoas, o que, que ele faz? Paga um salário para as pessoas se reprogramarem, se reeducarem com um ensino profissionalizante, que é uma das coisas mais importantes que nós deveríamos ter hoje no Brasil.
Flávia. Queria pegar esse gancho, então. Educação é uma das maiores vulnerabilidades saindo desta pandemia. O efeito, enfim, a gente já não tinha indicadores muito bons, evidentemente. A gente tem um problema de qualificação da mão de obra de forma geral. E o fosso que se abriu com a pandemia em relação ao ensino privado e público é muito grande. Qual é a função? Qual seria o plano? Pegando ali, como o João falou, 2022, né? 2023, na verdade, né? Com um novo... Qual é a nossa missão mais urgente em termos de educação para que ela volte para os eixos e, ao contrário, até acelere, né, o nosso desempenho e a qualificação de profissionais?
O Flávio, o Brasil, do ponto de vista da educação de alto nível, para um grupo pequeno de pessoas, ele foi muito bem sucedido nos últimos anos. O Brasil criou gente de mais alto nível. Conseguiu gente formada no exterior, nas universidades brasileiras, em todos os lugares de mais alto nível. Mas a ideia de que você vai criar um núcleozinho de pessoas altamente competentes, hoje o Brasil tem professores, cientistas em todos os lugares do mundo, no Brasil e fora do mundo. O Brasil hoje está exportando mão de obra altamente qualificada. Agora, a ideia, o problema, o drama, é que esta qualidade, esta elite educacional brasileira, isso não desce, isso não é pervasivo. A educação brasileira não é inclusiva. Então, o que nós precisamos fazer é, simultaneamente, melhorar o nível do ensino base, público de base, sobretudo, e a educação profissionalizante, a educação que ligue diretamente com o emprego, com as empresas, com as indústrias. Esse que é um trabalho que pode ser feito com uma coordenação do Estado, uma coordenação pública, com o setor privado, com as empresas privadas.
João.
André, já é tarde da noite, a gente falou de temas muito pesados, ainda deve continuar mais um pouquinho, mas deixa eu tomar liberdade aqui, Vera, de fazer uma pergunta um pouco mais leve, que também dá para uma resposta curta. Quando você tinha 8 anos, teu pai te preparou para receber em casa o Manuel Bandeira e ficou falando bastante do Manuel Bandeira e bastante. Você ficou cético que alguma pessoa pudesse ser tão brilhante quanto seu pai estava falando dele. Ele chegou e você confirmou, pô, ele é igual a qualquer outra pessoa que eu conheço. E aí o Manuel Bandeira escreveu uma poesia para você, está lá nos arquivos do Instituto Moreira Salles. Era um outro país, sem dúvida alguma, mas como é que esse mesmo país de Manuel Bandeira, a gente vivia em tempos democráticos, fins dos anos 50, governo Juscelino, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Darcy Ribeiro, tanta gente, como é que foi parar no Jair Bolsonaro, na sua visão?
Isso foi muito extraordinário. Primeiro, esse episódio do Mal Bandeira é algo que eu me orgulho muito, porque eu desconfiei do que o Bandeira fosse um poeta como ele é. E o Bandeira fez um poeminha que dizia: André, 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 o Bandeira o que é? É poeta ou não é? André é homem de pouca fé. Eu tenho um certo orgulho disso, porque eu acho que desde criança eu desconfio. Perfeito? Eu tenho essa, você primeiro, se eu tenho curiosidade, desconfio, eu quero entender. Se for, depois eu... Olha, claramente que é poeta, não tem a menor dúvida, um extraordinário poeta. Agora, a sua pergunta, como é que este Brasil, de figuras extraordinárias, de grande talento na literatura, na música, o Brasil tem uma criatividade, uma inventividade, olha, o gênio de Clarice Lispector, Machado de Assis, é uma figura da mais alta, internacional, é um autor, assim, no nível do mais alto mundial que o Brasil teve. Perfeito? Como é, então, que o Brasil hoje chegou a ter como presidente da República Bolsonaro e essas pessoas que estão aí? O exemplo da barbárie, perfeito? É o que Ortega y Gasset diz no Espanha Invertebrada, que é assim, a falta dos melhores. O que aconteceu? Como é e essa arrogância Ortega na Revolta das Massas diz, olha, o ignorante é audacioso e o ignorante se acha, tem uma arrogância, que se acha no direito de impor a sua ignorância a todos mais. Essa é dramática. Eu simplesmente, como é que nós chegamos aqui? Eu acho que foi por quê? Porque nós somos muito condescendentes com esses problemas estruturais que nós não resolvemos, que foram principalmente sobre desigualdade educacional, desigualdade de saúde, desigualdade de renda, desigualdade de riqueza, desigualdade de oportunidades. Esse fracasso levou a um corpo duro de ressentimento, né, que elege os piores.
André.
Elege a barbárie.
E aí, vamos de novo para 22. Nos últimos anos, você tentou ajudar a Marina Silva, acreditou nela como uma terceira via, mas as projeções para 22 nos mostram que a gente vai ter uma disputa entre esse projeto que você classificou como de barbárie e o PT que a gente já assistiu. Você acha que isso está dado? Não existe espaço para uma terceira via ou você ainda vê espaço para uma terceira via? E como você vai agir como ator político nesse processo?
Olha, é muito difícil dizer, cara. Você, claramente, hoje, é muito difícil fazer previsões políticas. Eu simplesmente sou um espectador da cena política, um espectador interessado e engajado. Me sinto obrigado a estar engajado, sobretudo numa hora como essa do Brasil. Eu gostaria que o Brasil não repetisse essa polarização. Agora, eu acho que há uma diferença entre o bolsonarismo e o PT. Eu nunca fui simpatizante do PT, fui muito crítico do PT, especialmente, mas o PT e o Lula, de certa forma, não demonstraram ser, até o momento, antidemocrático no perigo institucional que é o bolsonarismo. Claramente, eu gostaria que nós tivéssemos alternativa, mas não está aparecendo. Não está surgindo, não quer dizer que não possa surgir. Eu gostaria que nós tivéssemos uma alternativa, mas, sobretudo, eu gostaria que nós tivéssemos uma frente, uma coalizão, perfeito, que incluísse, porque eu não vejo o PT, o Lula, sobretudo, com o radicalismo de esquerda. O Lula pode ter outros defeitos, mas o Lula não é um radical, não se mostrou um radical. Perfeito? E eu acho que ele pode fazer parte de uma frente democrática para enfrentar essa frente claramente antidemocrática, explicitamente, que se diz antidemocrática. Vera, você escreveu uma extraordinária coluna semana passada, perfeito? Então, assim, olha, o Bolsonaro nunca deixou dúvida de que ele é antidemocrático, que ele está sabotando, está fazendo um projeto de solapar a democracia a partir da presidência da República. Exatamente. Então, isso exige um movimento, uma frente democrática, por cima dessas pequenas picuinhas, que são muito menos importantes nesse momento do que derrotar essa frente autoritária, antidemocrática da barbárie.
Pedro.
Fazer uma pergunta curta para que você possa se alongar, André. Você falou várias vezes liberalismo durante a entrevista, você sempre qualificava, né? Um laissez-faireismo. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê essa palavra, como é que ela é usada no Brasil e se você sente falta no liberalismo mais de centro ou de esquerda que a gente vê em algumas economias mais avançadas.
E eu vou adendar para a gente ficar no caso concreto, que eu acho que o programa está muito bom, não pode terminar muito teórico. Paulo Guedes é um liberal?
Vamos lá. Primeiro, rapidamente. Eu me considero um liberal no sentido político. Eu não gosto da ideia do autoritarismo, de que você tenha um poder que se sobreponha à importância dos indivíduos. Eu sou um liberal no sentido inglês clássico, político, de David Hume e de todos os iluministas ingleses. Então, nesse sentido, eu sou um liberal. Por isso que eu qualifico o liberalismo econômico como laissez-faireismo, essa ideia de que a ausência do Estado, deixado os interesses privados por conta própria, isso resolve todos, isso é a melhor forma de organizar a sociedade. Eu sou altamente crítico disso. Vamos lá, Paulo Guedes. Paulo Guedes, Chicago, como eu disse antes, é a matriz desse liberalismo, neoliberalismo econômico, desse laissez-faireismo econômico. E que tem uma visão de que o Estado nada produz, é apenas um ônus, um custo para a sociedade, que é um terrível equívoco, inacreditavelmente. O Estado é fundamental para uma sociedade organizada e justa. Agora, o Estado não pode ser totalitário, não pode ser todo poderoso. Voltando a Paulo Guedes. Paulo Guedes, sempre achei que Paulo Guedes, eu fui colega de Paulo Guedes, dei aula junto com Paulo Guedes, conheço Paulo Guedes de muitos e muitos anos. Paulo Guedes, me parece, ele é de fato um laissez-faireista do ponto de economia. Ele acredita nisso. Eu achava que ele acreditava. Agora, entanto que eu achei que o Paulo Guedes não fosse durar no governo Bolsonaro. Sim. Eu achei que ele claramente ia, assim como Eugênio Goudin, que era um verdadeiro liberal, disse, olha, vou embora, me dá meu boné, porque nesse governo não se consegue fazer um projeto liberal. Paulo Guedes, para minha surpresa, está se mostrando muito mais interessado no poder a qualquer preço do que na agenda liberal que ele defendeu durante tantos anos, inclusive com brilho, porque ele é um extraordinário palestrante.
Perfeito. Com isso, então, o nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço imensamente ao André Lara Rezende pela entrevista e também ao Alex Ribeiro, à Flávia Barbosa, ao João Vila Verde, ao Pedro Menezes e à Raquel Landim. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência nesta noite. O debate econômico entre ortodoxos e heterodoxos no Brasil é antigo e certamente é incompreensível para uma grande parcela da população. No mundo, os conceitos econômicos aceitos como ortodoxos estão passando por uma profunda revisão. A desigualdade e a necessidade de reduzi-la é um tema indissociável do capitalismo no século XXI, assim como também é o da sustentabilidade. No Brasil pós-pandemia, será essencial que os programas econômicos contemplem propostas nestas áreas. E nesta noite, o Roda Viva deu uma contribuição valorosa para essa discussão e para aproximá-la do dia a dia das pessoas. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil. Fiquem bem seguros, vacinem-se quando chegar a sua vez e nos encontramos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva. Até lá!
Bradesco, experimente o futuro.